Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária, terça-feira, 6 de agosto de 2013, às 16 horas. Convido o senhor secretário, o deputado Olay Francisco, para secretariar os trabalhos da mesa. Em tempo, solicito que faça a leitura dos expedientes sobre a mesa.
Mensagem número 229/2013, autoria do Poder Executivo. Poder Executivo comunica veto total à PL 82/2011. Mensagem número 233/2013, Poder Executivo encaminha projeto de lei complementar que entende o uso do lote 10 do trecho 3 do setor de múltiplas atividades sul, SMAS, da região administrativa do plano piloto, raia 1 e das outras providências. Mensagem número 234/2013, Poder Executivo encaminha projeto de lei que dispõe sobre a defesa sanitária animal no Distrito Federal e das outras providências. Projeto de lei do nobre deputado Adiaciel Maia, que inclui no calendário oficial de eventos do Distrito Federal o evento denominado Carnaval Fora de Época. Requerimento do nobre deputado Joy Vale, requer encaminhamento de pedido de informações à Secretaria de Estado de Governo do Distrito Federal. Uma moção do nobre deputado Roberto Negreiros. Uma indicação da nobre deputada Arlete Sampaio, a nossa líder. Duas indicações da deputada da criança, a deputada Luzia de Paula. 51 indicações do nobre deputado Joy Vale. 4 indicações do nobre deputado Roberto Negreiros. Uma indicação da nobre deputada Eliana Pedrosa. Ata sucinta da 57ª sessão ordinária, em 1º de agosto de 2013. Essa era a leitura, senhor presidente.
Dou como lida e aprovada a referida ata. Convido a nobre deputada Arlete Sampaio, a líder do governo, para fazer uso da palavra dentro do pequeno expediente destinado à fala de líderes.
Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, quero, em primeiro lugar, dar boas-vindas a todos os colegas deputados, deputada, para a retomada dos trabalhos desse semestre, do segundo semestre deste ano 2013. Nós sabemos que será um semestre com muitas tensões internas na casa, será um semestre em que diversos projetos importantes de parlamentares e do Executivo serão aqui apreciados. Quero dizer da intenção do governador Agnello Queiroz de retornar a essa casa, os projetos, o PPCUB e a Luoz. Quero também mencionar a quantidade de projetos que virão no que diz respeito aos interesses dos servidores públicos do Distrito Federal. Mas eu tenho certeza que, a despeito das dificuldades que nós vamos vivenciar, nós teremos a tranquilidade para cumprir o nosso dever perante a sociedade. É isso que todos nós esperamos, que nós possamos cumprir o nosso dever com a sociedade. Nós acabamos de realizar uma reunião do Colégio de Líderes, embora desfalcada com a presença de alguns líderes que não puderam comparecer, e que encaminhou para a votação de hoje, se possível, o segundo turno dos projetos de parlamentares, aqueles que foram votados em primeiro turno no final do semestre, e também um conjunto de vetos que foram já acordados com os diversos deputados e que, na maioria, são projetos do próprio Poder Executivo e que perderam a eficácia, portanto, por isso, deverão ser mantidos. A gente considera que, nessa retomada dos trabalhos de hoje, temos que fazer um apelo na linha do que foi ontem mencionado na reunião dos deputados, para que haja um funcionamento regular da casa e que nós possamos dar conta de apreciar os projetos de parlamentares ao longo do tempo, para não ficarmos somente no último dia com aquele grande volume de projetos para serem votados e, com isso, aguardar um funcionamento pleno das comissões da Casa Legislativa, que elas possam funcionar, apreciar os projetos de parlamentares e que possamos ter um equilíbrio muito bom, porque eu, a despeito de ser líder do governo, eu sou parlamentar e quero que a nossa produção seja respeitada por todos, né, inclusive depois que possamos cobrar a execução das leis que nós produzimos nessa casa e que, portanto, é fundamental que as comissões funcionem também para a apreciação dos projetos de parlamentares. Portanto, eu quero dar boas-vindas a todos os colegas, dizer que a gente tem uma expectativa muito positiva, a despeito das tensões que a gente vai vivenciar nesse ano, nesse semestre, desse segundo semestre de 2013. Muito obrigada, senhor presidente.
Questão de ordem, deputado Lai Francisco.
A minha questão de ordem é só, deputada Arlete Sampaio, porque a senhora trouxe um tema aqui fundamental, que é a questão, né, para a gente voltar a debater a questão da Luoz, etc., etc. E são projetos fundamentais para os projetos estruturais do Distrito Federal. Porque tem muitos temas que estão sendo discutidos, mas não a aprovação, não a discussão, e não esse plenário, essa Câmara debater sobre a Luoz, esses projetos podem ser prejudicados. Então, a senhora traz aqui um entendimento, uma conversa em poder, e como líder do governo, né, tentando trazer esse projeto de volta aqui à casa para a gente debater. Então, eu queria, quando eu levantei, a senhora já tinha finalizado aqui as suas palavras, mas eu queria apenas dizer à senhora que a senhora, como líder, como deputada, com a sua responsabilidade, a senhora traz um assunto da suma importância para o Distrito Federal. Era só apenas essa, eram as minhas considerações, presidente.
Obrigado, deputado Alair Francisco, pela liderança do bloco parlamentar PMDB, PPL, PTC e PTDB. Convido o deputado Olair Francisco, que abre mão para o deputado Gaciel Maia.
Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, farei a abordagem apenas de dois temas dentro desse pequeno expediente de líderes. O primeiro, senhor presidente, é fazer um apelo à Vossa Excelência para que possa aplicar o mais rápido possível a Lei 5.122, de 28 de junho, que estabelece um percentual de 4% do salário mínimo para que seja reajustado o valor do auxílio alimentação, que está em R$ 18,00 e pouco, para R$ 27,12 por dia. O serviço terceirizado, o impacto financeiro é muito pequeno, e isso representa muito para os terceirizados da Câmara Legislativa, porque nós sabemos que nós, deputados, ou os servidores de carreira, ou os comissionários, deputado Arlete, quando vai comprar um quilo de feijão no supermercado, é o mesmo preço que um terceirizado paga. Então, nada mais do que justo que, mesmo que não atinja o mesmo nível de remuneração do auxílio alimentação dos servidores efetivos, comissionados e dos deputados, pelo menos seja melhorado em R$ 10, R$ 11 por dia, o valor do auxílio alimentação para os servidores terceirizados aqui da Câmara Legislativa. Segundo tema é sobre a violência e a criminalidade de menores versus programas de amparo ao menor aqui no Distrito Federal. A falta de infraestrutura das famílias e de apoio de programas que possam ajudar o menor já nos primeiros dias de sua vida é a carência básica de seu mais elementar direito à alimentação. Isso, senhores e senhoras deputadas, já determina naturalmente o que será a criança do Distrito Federal em termos de funcionamento intelectual. Vez que a subalimentação, a desnutrição na infância, comprovadamente já o condena para o resto de sua vida a uma situação de inferioridade intelectual, que o levará fatalmente a enfrentar dificuldades que as crianças oriundas de famílias mais abastadas não enfrentarão. A questão social não é a única que marginaliza essa camada da sociedade. Ao contrário, outros fatores se fazem presentes, tais como a própria família da criança, o desemprego dos seus pais, a falta de moradia, a mendicância, a miserabilidade na verdadeira acepção da palavra. A televisão tem exaustivamente mostrado, em programas policiais, que a violência dos pais contra os seus filhos é alarmante. Aliada a essa questão, encontramos a prostituição infantil e adolescente, o uso de droga, a ingestão de cola, a ausência de escolaridade, famílias sem qualquer tipo de planejamento. Somente nesta última semana, ocorreram diversos casos envolvendo adolescentes no Distrito Federal, conforme matérias extraídas de jornais locais, como posso citar. Dia 2 deste mês, adolescente de 16 anos é apreendido no DF com 35 porções de droga, sendo 34 de cocaína e uma de maconha, em Águas Claras. Dia 2, adolescente de 17 anos é apreendido pela 17ª vez no DF por porte ilegal de armas em Santa Maria. Dia 2, três garotos em Sobradinho, de 15, 16 e 17 anos, são presos por roubar carro da PM. Dia 3, adolescente de 15 anos é apreendido com arma de fogo calibre 38 dentro de escola no Recanto das Emas. Dia 4, dois adolescentes de 14 e 16 anos foram apreendidos por homicídio e assalto em São Sebastião. Dia 4, dois adolescentes de 17 anos foram apreendidos após roubarem e baterem carro em árvores na L2 Sul. Dia 4, dois adolescentes são apreendidos após roubarem loja em shopping no Gama. Podemos verificar que a violência e a criminalidade envolvendo adolescentes estão presentes em todas as cidades do Distrito Federal. Não são casos isolados. E não se restringe apenas às famílias que sobrevivem na miséria, mas, sobretudo, aquelas que não sofrem desse mal. Vemos hoje, com pesar, que a permissividade dos pais que não impõem limite aos seus filhos também criam verdadeiros transgressores da lei e da ordem constituída. A despreocupação de alguns pais, doutor Michel, com o futuro dos seus filhos, permitindo-lhes tudo, desde jogos violentos, frequência a lugares inadequados, até altas horas da noite, as constantes crises conjugais, o ócio, o tédio, a violência, as drogas, as imagens de televisão banalizando de forma explícita a violência e a luxúria, tudo isso, por certo, choca a criança. Choca o adolescente que, não conseguindo, por sua imaturidade, filtrar todas essas informações, acaba por absorvê-las, consumindo como se fosse o primário de nossa cultura. É verdade que o grande contingente, para não dizer a maioria de menores que cometem atos infracionais, encontra-se entre os de baixa renda ou de nenhuma renda, comprovando que são o carro-chefe da origem do aumento da criminalidade, pois a sociedade não lhes reserva qualquer oportunidade, e mesmo que lhe desse chance, a sua precária alimentação ao longo dos anos não lhe permite competir em pé de igualdade com os que tiveram uma infância saudável. Deputada Luzia de Paula, é nossa obrigação lutar pelos menos favorecidos, abrindo as portas de um mundo diferente, com oportunidades iguais para todos. Nós, representantes do povo aqui do Distrito Federal, temos que buscar políticas públicas voltadas para o progresso da qualificação profissional, como o programa Jovem Candango. Estou desde o início desse mandato batendo na mesma tecla, que a profissionalização e a ocupação do jovem no período inverso ao período em que encontra-se na escola irão retirar os menores da rua, evitando-se assim que fiquem à mercê de criminosos que se organizam, formando com eles verdadeiras quadrilhas, aproveitando-se de sua inexperiência e da sua inimputabilidade. Além do mais, estarão aprendendo uma profissão, o programa Jovem Candango, e ainda estarão recebendo um auxílio financeiro que poderá ser usado em seu sustento e de sua família. Senhores deputados e senhoras deputadas, cabe destacar que o Distrito Federal é a 7ª unidade da Federação em homicídios, de acordo com o Centro de Estudos Latino-Americanos. Tem 37,4 mortes por cada 100 mil habitantes. Fica ainda mais assustador, doutor Michel, quando analisamos entre os jovens com idade entre 15 e 24 anos. Deputado Hélio, o Distrito Federal sobe para o quinto lugar. 81,1 para cada 100 mil habitantes. É mais que o dobro, dados esses que foram divulgados agora dia 18 de julho. Em consequência, a falta de políticas públicas que beneficiem os adolescentes. Muitos deles, logo ao sair da adolescência, entram para o mundo da criminalidade, como podemos confirmar em matéria publicada no Jornal de Brasília do dia de hoje.
8 minutos, já.
6 de agosto, já estou concluindo, senhor presidente. Em matéria publicada no Jornal de Brasília do dia de hoje, 6 de agosto, onde jovens de 24, 22 e 32 anos foram presos por fraudarem caixas eletrônicos. Não podemos deixar um projeto como o Jovem Candango, que tirará inicialmente 5 mil jovens da rua, parado aqui na Câmara Legislativa. Para concluir, senhoras e senhores deputados, quero fazer um apelo em nome dos nossos jovens e também das famílias que necessitam do nosso apoio para que possamos aprovar esse projeto que se encontra em caráter de urgência tramitando nesta casa. Muito obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente, questão de ordem.
Obrigado, deputada Garcia Maia. Questão de ordem, deputada Luzia de Paula.
Gostaria, em primeiro lugar, parabenizar a deputada Gaciel pelo discurso, pela fala, dizer a ele que essa também é minha compreensão do assunto e nós sabemos que se nós realmente não prepararmos a casa pela base, com certeza nós não teremos casa para morar no futuro. E se não cuidarmos das crianças, dos adolescentes e dos nossos jovens, o resultado será bem pior do que o que nós estamos vivendo. Mas eu queria ainda, senhor presidente, nessa questão de ordem, a deputada Liliane Roriz pediu que justificasse a sua ausência, pois como presidente da Comissão de Educação, Saúde e Cultura, ela foi chamada ao Hospital de Santa Maria, onde, pela informação da sua assessoria, está acontecendo um princípio de incêndio no Hospital de Santa Maria. Por essa razão, ela não se faz presente na sessão desta tarde.
Obrigado, deputada Luzia de Paula, inclusive pelas informações e o motivo da ausência da deputada Liliane Roriz. Nessa oportunidade, convido pelo Bloco Trabalhista, Progressista e Republicano seu líder, deputado Cristiano Araújo, ou o deputado Benedito Domingos, seu suplente. Não se encontram presente. Convido pela liderança do Bloco Parlamentar PT-PRB, deputado Chico Vigilante. Deputado Chico.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu quero abordar na tarde de hoje, senhor presidente, um fato que eu considero muito triste para nós, moradores do Distrito Federal. Eu que nasci e me criei no interior do Maranhão, Vossa Excelência do Estado de Goiás, deputada Arlete da Bahia, deputada Gaciel do Rio Grande do Norte. O que eu quero falar, deputado Rony Neme? Brasília está criando, eu não diria Brasília, mas alguns seres irracionais que não podem ser qualificados como seres humanos, estão implementando aqui no Distrito Federal uma cultura irracional, que é a de queimar pessoas vivas. Eles começaram com aquele triste episódio de tocar fogo no índio Galdino, jovens de classe média que tocaram fogo naquele índio. Depois nós tivemos um outro episódio, deputado Wasni, aqui no plano piloto também. Mais recentemente, Santa Maria e agora, semana passada, no Guará. Quando verdadeiras bestas, que não dá para ser chamado de ser humano, arrumam um recipiente de gasolina e jogam essa gasolina em cima de uma fogueira, que aqueles moradores de rua estavam ali se aquecendo do frio intenso das noites do Distrito Federal. E esse morador de rua tem 70% do corpo queimado e, em virtude disso, veio a falecer. Eu penso que está na hora, está passando da hora da gente repensar a questão da legislação penal brasileira. Não dá para um elemento desse, que bota fogo num ser indefeso, que estava lá tentando enfrentar aquela noite trágica de frio com uma fogueira, e um bandido desse vinha jogar gasolina para que aumentasse as chamas e aquela pessoa fosse incendiada. Acho, deputada Luzia, que está passando da hora da sociedade discutir o aumento da penalidade. São bestas irrecuperáveis. Não adianta achar que vai ficar 9 anos, ou quem sabe 4, na cadeia, depois vai sair dizendo que pagou, que está tudo bem, quando nós sabemos que não vai estar bem, em hipótese nenhuma. Junto a isso, é preciso que discutimos, temos a coragem de discutir a questão da marginalidade juvenil. Nós vemos aí o trabalho, o malabarismo que os profissionais da imprensa têm que fazer a cada momento, que um bandido de menor é preso, e aí tem que dizer menor apreendido. É um bandido que matou um ser humano. Assassinou um pai ou uma mãe de família, ou um outro menor também. E aí, tanto a polícia como os profissionais da imprensa têm que dizer, deputado Eto, que é menor apreendido. Não pode nem sequer dizer que é um menor preso, que é um criminoso. Tem que mudar essa realidade, ninguém suporta mais. Quer coisa mais brutal do que aquela que aconteceu agora lá no Paraná, não é? Família inteira vitimada, certamente pelo menor. Essa que aconteceu em São Paulo, não é? Também, portanto, não dá, sabe? Precisa dar um basta. Estamos no limite, ultrapassando o limite. Ontem, conversando com o morador do Sol Nascente, ele me dizia que os menores delinquentes, e eu digo bandidos delinquentes, já assaltaram ele, nos últimos 6 meses, assaltaram ele 30 vezes, o estabelecimento comercial dele. E além dos assaltos, deputada Arlete, eles ainda chegam e têm o deboche de pedir alimentos, né, lanches, e ele pensa que é para pagar, né? Depois que serve, aí, na hora de ir embora, os moleques dizem, é nós. Levanta o dedo assim e diz, é nós. E vão embora. E não paga absolutamente nada para aquele cidadão. Portanto, não dá. Em contrapartida, eu conversava com o proprietário da empresa que fornece alimento para o CAGE, que é um dado que eu não sabia, deputado Arlete. Quanto a maioria dos filhos dos trabalhadores tem no máximo 3 alimentação, porque essa era uma grande luta do presidente Lula, rapaziada que está lá no caixa tem 6 alimentações diárias. 6 alimentações diárias. proprietário da empresa até dizia, Chico, para mim é bom vender, mas será que não está demais? Eu vi o cinismo de um desses menores, numa entrevista na TV Record, dizendo, não, eu vou passar 45 dias de lazer. 45 dias de lazer, eu vou... Tinha cometido um crime, disse, não, eu estou indo para o cárcere, 45 dias de lazer. E ainda não pode mostrar o rosto. Quando eu acho que seria fundamental modificar a lei federal para poder mostrar o rosto, exatamente para a gente poder se defender deles. Que à medida que você vê o rosto estampado na televisão, não é, deputado Rony, você vai poder se defender. Mas nem o rosto pode mostrar. E ainda inventam. Ainda diz que os policiais batem, não é? E aí os policiais vão punidos. Portanto, eu acho que precisa dar um basta. Acho que está na hora de repensar o código. Aí alguém vai dizer, ah, o Chico está muito violento. Não. É o clamor da sociedade. Não dá mais. Concedo a parte a Vossa Excelência, deputado Wellington.
Obrigado, deputado. Quero lhe parabenizar pelo tema, que é um tema que tem que estar sempre muito vivo, até porque, enquanto a nossa sociedade não acordar, né, para essa situação, muitas vidas ainda serão ceifadas. Nós temos que lembrar o caso do dentista lá em São Paulo, o menor tocou fogo porque sabia que para ele nada aconteceria. E muitas outras. Quantas mulheres estão sendo violentadas na mão de menores? Com 45 dias ele sai e violenta de novo. Porque, como bem lembrou o senhor, lá no CAGE, lá é um passeio, é uma diversão. Porque sequer pode olhar atravessado para um garoto daquele. E aí os trabalhadores, esses pagam a pena muito mais alta, inclusive com a perda do emprego. Então, essa conta não será cobrada. Para cada um de nós que estamos aqui. Todos nós somos passivos de sofrer na mão de um menor desse, que não tem problema nenhum em puxar o gatilho, porque sabe que nada vai acontecer. Então, o senhor está de parabéns, é isso mesmo, temos que reagir, não só como parlamentares, mas como cidadãos e como potenciais vítimas, que todos nós somos. Então, é importante que trate o menor bandido como bandido, não como uma criança inocente, porque de inocente não tem nada. Parabéns, deputado.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, incorporo o meu pronunciamento e passo a parte ao deputado...
Deputado Chico Vigilante, 8 minutos e 30 segundos.
Peço a Vossa Excelência só um minuto para que eu possa ouvir a parte do deputado... Olá, aí, Francisco.
Deputado Chico Vigilante, Vossa Excelência começa a mexer num tema de fundamental importância. Primeiro que as nossas leis estão muito, muito atrasadas, né? Atrasada para um lado, avançada demais para o outro. Hoje um pai não pode nem corrigir seu filho, que no outro dia ele fica preso. Isso é muito lamentável. Eu mesmo, tantos puxão de orelha, tantas palmadas eu levei. Estou dizendo puxão de orelha e palmada, né? Para não dizer as coisas mais graves, porque minha mãe usava o cinto. Mas hoje não pode bater num filho, não pode corrigir um filho. Então, o senhor traz um tema aqui, um ponto de interrogação fundamental. E eu espero que essas mesmas pessoas que caminham no Distrito Federal e no Brasil inteiro, pedindo mudança para A, B, C, que coloque também no calendário as mudanças dessa lei do menor no Brasil. Quem sabe o Congresso Nacional começa, de fato, a encarar esse tema, que, infelizmente, a Câmara Distrital não pode fazer, porque, senão, nós já teríamos debatido e teria feito as mudanças necessárias. Portanto, Vossa Excelência traz um tema fundamental aqui para esta tarde. Muito obrigado, senhor.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência e, mesmo não podendo modificar a lei aqui, eu estou levantando o debate. E aí, para concluir, deputado Azinho, acho que é fundamental a mudança do Código Penal Brasileiro, até porque também não é justo e nem correto que um desembargador, um juiz de direito ou um promotor de justiça que possa cometer qualquer tipo de crime e hoje a pena máxima dele é a aposentadoria com salário integral. Isso também é revoltante, isso não dá, isso é inaceitável, e isso também a gente tem que mudar.
Obrigado, deputado Chico Vigilante, que falou por 10 minutos e 15 segundos. Solicito a senhora líder do PSD, deputada Celina Leão. Se fará uso do comunicado de líderes. Deputada Celina Leão, não se encontrando, a deputada Eliana Pedrosa se encontra... Não estou vendo-a, não se encontra presente. Pela liderança do Bloco Social Ecológico, PEM-PSB, deputado Joivale. Deputado Joy Valle, se encontra presente? Não se encontra presente. Convido o deputado Israel Batista, que também está presente. Indago o deputado Michel se fará uso pela liderança do seu bloco. Deputado Dr. Michel, por gentileza, por 5 minutos. Sim, é o que diz o regimento, deputado. Mas não ser se é a palavra.
Boa tarde a todos. Senhor presidente, muito obrigado. Eu venho aqui solicitar você, Chico, que tem um telefone vermelho, que é amigo nosso, um telefone do bem, que nos ajude. Desde o começo do nosso mandato, que a gente vem andando pelas áreas rurais do Distrito Federal, principalmente eu, Joy Valle e Cláudia Abrantes, no que tange a criação do Batalhão Rural no Distrito Federal. E nós agora fomos surpreendidos e fomos procurados por alguns policiais militares que não estão satisfeitos com a forma como estão fazendo, e eu acredito que não é a forma mais viável para que tenhamos um batalhão rural no Distrito Federal. O que se faz necessário? O governo, ao qual nós pertencemos, que é o governo do Novo Caminho, ele está levando infraestrutura para o homem no campo. Mas para que o homem permaneça no campo, você tem que dar segurança a ele. O governador tem feito muita infraestrutura de asfalto, água para o campo, tem levado luz para todos, e agora nós precisamos de levar a segurança, que trata do batalhão rural. Mas o que está acontecendo? Eu não sei se é por falta de contingente, eu não sei qual é a situação. Estão pegando policiais militares das unidades e colocando na CPMA para que eles possam ali fazer um núcleo de policiamento rural. Não dá certo. São especialidades completamente diferentes. E não adianta ninguém vir dizer que não é, porque é. O batalhão de polícia ambiental, ela cuida de uma área completamente diferente de batalhão rural. Quando nós pedimos a criação do batalhão rural, foi com a finalidade do policial trabalhar no campo, dando proteção contra os crimes contra os produtores rurais, e não os crimes praticados contra o meio ambiente. Que aí tem a CPMA, tem que distinguir as coisas. Tanto é que se você chegar hoje na polícia militar, produtores, moradores, toda pessoa, trabalhadores que estão nos campos. Se você pegar, nós temos batalhão, Rio Branco. Não se mistura, ele cuida das embaixadas. O BOP é um outro tipo, Canil é outro tipo. Então tem várias especialidades. E dentre elas, a luta para a criação do batalhão rural. E agora nós somos surpreendidos, onde pegam policiais de todas as unidades para fazer um núcleo de policiamento rural dentro do CPMA. Que não vai dar certo isso. Não tem condições de dar certo, porque são policiamentos diferentes. Então, eu queria contar com a nossa líder aqui de governo, com você, Chico, que tem acesso direto ao governador, para que visse essa situação, para que nós olhássemos com outros olhos para a criação do batalhão rural e não um núcleo de policiamento rural dentro da CPMA, porque não tem condições de dar certo. Outra coisa que eu venho pedir, senhor presidente, só mais 5 minutos, que já foram 3, é que nos ajude também, lá em Planaltina, o Cláudio Abrantes não está aqui, eu queria que ele tivesse, mas o Ailton Gomes está. Que nos ajudasse, lá em Planaltina, quando eu ainda era chefe de gabinete lá, Ailton Gomes, tem uma comissão de gente como a gente, jovem, que é lá do Malaquias, e essa comissão ela trabalha com pessoas com necessidades especiais, deficientes. E eles têm uma equipe de jogadores de basquete de cadeira de roda. E a única quadra que contemplam eles a poder fazer esse tipo de atletismo é a quadra do Centro 2, lá do Centrão. E diz que a diretora lá não quer mais autorizá-los a utilizar aquela quadra. E lá tem uma oficina que foi criada, acho que até na sua época, foi criada lá para poder eles arrumarem as bicicletas, as cadeiras. E está sendo proibido a entrada deles para treinarem. E essa equipe de basquete de cadeira de roda do Distrito Federal, ela está entre as melhores do Brasil e está no campeonato regional aqui, ela é primeiro lugar. Então eu queria conclamar, viu, Chico, que você me ajudasse com isso aí, lá com o Denilson, que é o secretário de Educação, junto com o governo, que nós olhássemos, porque eu acho que a escola pública, ela é voltada para a comunidade, ela é voltada para o povo. E um trabalho como esse, perpetrado e trabalhado junto com os deficientes, não pode deixar acabar por simples capricho de uma diretora que se acha dona da escola. A escola é do povo e para o povo. Não pode acontecer isso. Então, nós precisamos urgentemente de tomarmos essas duas providências, e acho que essa é a casa, igual o deputado Rony nem mesmo falou, no caso do Batalhão Rural, e eu queria que vocês ombreassem, como diz o nosso amigo ali, para que nós conseguíssemos deixar voltar essas pessoas portadoras de necessidades especiais para poderem treinar no local onde já está há muito tempo. Não se pode mudar uma coisa da noite para o dia, ainda mais essas pessoas que, pô, que a gente sabe das dificuldades e que fazem uma equipe de basquetebol de cadeira de roda da melhor qualidade. Então, senhor presidente, foi aí 5 minutos e 33 segundos. Eu agradeço a deferência de Vossa Excelência. Muito obrigado.
5 minutos e 18 segundos. Obrigado, deputado Dr. Michel. Convido, encerrado o comunicado de líderes, entraremos no comunicado de parlamentares. Convido o deputado Olair Francisco. Abre mão. Deputado Arlete Sampaio, ausente. Deputado Joivale, ausente. Deputado Austin Mesquita, ausente. Deputado Evandro Garla, ausente. Deputado Patrício, ausente. Deputado Chico Leite. Deputado Chico Leite, ausente. Deputado Wasni Derrori. Passa a palavra o deputado Agaciel Maia. Gostaria de fazer meu comunicado de parlamentar. Passa a presidência ao deputado Agaciel Maia.
Assuma a presidência e passa a palavra ao nobre deputado Wasni Derrori.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, assessoria, profissionais da imprensa, eu pedi essa inscrição, deputado Wellington, até porque na semana passada nós tivemos uma experiência extremamente rica no sentido de participar do lançamento e do início das obras, já, portanto, licitada a obra do tratamento de águas da região do entorno sul. Foi próxima à cidade de Valparaíso, bastante concorrido com o governador do Distrito Federal, vice-governador de Goiás e representantes do governo federal, uma obra com adutora e a própria estação de tratamento estimado em mais de 400 milhões de reais, a própria estação de tratamento estimado ao derredor de 35 milhões, que tanto a Saneago como a Caesb seriam as empresas de ambos, governo Goiás e Distrito Federal, responsáveis na condução e no acompanhamento dessa obra. Eu quero aqui citar esse exemplo, deputado Wellington, porque eu considero que é um exemplo, é um paradigma em relação a várias matérias que estes municípios poderão ter um tratamento intermunicipal ou até mesmo interestadual. É de interesse, sim, do governo do Distrito Federal. É interesse, sim, do governo do Estado de Goiás. São governos de partidos distintos, que têm posições políticas distintas, mas que podem trabalhar em benefícios da sociedade. Nós precisamos ter a maturidade de que processos de disputa eleitoral, processo de disputa de projetos políticos, não podem contaminar aquilo que vem ao encontro da necessidade da população. Um projeto dessa natureza é de fundamental importância, é um projeto estruturante, e eu quero aqui cumprimentar o presidente da Caesb, Dr. Célio, que é a qual também tivemos a manifestação do vice-governador Tadeu Filippelli naquela oportunidade. Portanto, eu quero aqui dizer da minha satisfação de ter acompanhado. Eu creio que outros projetos com essa semelhança e com esse enfoque que valoriza as políticas públicas, que valorizam a presença do Estado, deverão ter o respaldo da nossa casa. Portanto, lá estive prestigiando este evento, a exemplo de muitos outros vereadores e parlamentares que também acompanharam este processo. Eu quero chamar a atenção dos colegas para que nós possamos ter esse entendimento de provocar o governo de Goiás, o governo federal e o governo do Distrito Federal em proposituras dessa qualidade, dessa relevância para os municípios. Quero aqui cumprimentar tanto a prefeita da cidade ocidental como a prefeita Lucimar da cidade de Valparaíso, como também a todo o conjunto de servidores das empresas que, creio, deputado Ailton Gomes, ser muito importante quando servidores de ambas empresas, Caesb, Saneago, poderão sentar e discutir soluções dessa natureza para aquela população na região. Essa região hoje, né, tem ao derredor de mais de 2 milhões de habitantes. Nós não podemos desconhecer que esta magnitude que hoje se avoluma ao derredor do Distrito Federal não receba a atenção e a responsabilidade por parte das autoridades. Portanto, eu registro aqui os meus cumprimentos ao governo do Distrito Federal, como também ao governo do estado de Goiás, e cumprimento a presidenta Dilma, que teve a altivez de dar a este entendimento um tratamento republicano e responsável no trato da coisa pública. Muito obrigado, senhor presidente.
Cadê a sequência aí? Devolvo a presidenta. A presidência ao nobre deputado Wagner de Rua.
Convido para fazer uso da palavra o deputado Benedito Domingos. Não se encontra. Convido ainda para comunicado de parlamentar deputado Israel Batista. Não se encontra. Convido para fazer uso da palavra o deputado Robério Negreiros. Também não se encontra presente. O deputado Rony Nemer justifica a ausência do deputado Robério por estar em negociações na Secretaria de Governo. Convido para fazer uso da palavra o deputado Cláudio Abrantes, também não se encontra presente em plenário. Convido a deputada Eliana Pedrosa para fazer uso da palavra, também não se encontra presente. Convido o deputado Rony Nemer, se fará uso da palavra. Abre mão. Convido o deputado Ailton Gomes, se fará uso da palavra, abre mão. Deputado Chico Vigilante, fará uso da palavra, também abre mão. Deputada Luzia de Paula, abre mão. Deputada Liliane Roriz, também se encontra ausente, já justificado por estar no Hospital de Santa Maria, acompanhando o início de incêndio naquela instituição de saúde. Convido o deputado Rádio Massu em comunicado de parlamentar. Também não se encontra presente. Convido o deputada Celina Leão, se fará uso da palavra. Também não se encontra presente. Convido o deputado Agaciel Maia. Deputado Agaciel Maia, por 5 minutos. Questão de ordem, deputado Olair Francisco.
Só para fazer uma retificação, o senhor disse que o deputado Roberto Negreiros está em negociação na Secretaria de Governo, e não é negociação, está lá em audiência acompanhando a comunidade na Secretaria
Obrigado,
de Governo.
Obrigado, deputado. Deputada Gaciel Maia.
Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, entendo que Brasília tem invariavelmente progredido em seus aspectos de notoriedade nacional e talvez até mundial. Referência em diversos pontos, a cidade vem crescendo além de qualquer margem de previsão conservadora. Parece, inclusive, correr para chegar a ser uma capital caracterizada como uma cidade mundial ou uma cidade global. Mas nesse rumo, alguns desafios lhe são impostos e exigem ser superados, caso verdadeiramente essa cidade deseje cumprir seus intentos perante a sociedade. Sem dúvida, um dos mais complexos, delicados, constrangedores e robustos desafios é o do transporte público, peça essencial no tocante ao sistema de trânsito como um todo, ainda que tenha por escopo maior a plena eficiência em ainda outro sistema, o de condução das pessoas. O planejamento de transporte público coletivo, portanto, configura a solução mais estratégica a ser traçada em um plano de governo em relação a diversas áreas, mas, sem dúvida, na área principal do bem-estar social. Infelizmente, senhoras e senhores deputados, porém, durante anos, se observou prevalecer uma lógica diversa, a do individual em detrimento do coletivo. Foi a primazia do carro. A própria cultura da cidade acabou tocada por essa lógica ilógica, nada estratégica e sem visão. Com isso, a cidade que nasceu e cresceu de forma bastante planejada vem se mostrando não tão planejada assim, visto que o transporte público coletivo foi ficando em segundo plano. Algumas iniciativas traçadas para a área nos últimos anos são promissoras. Admito, mas não poderia jamais deixar de observar que ainda falta muita coisa. Nesse sentido, por mais que se mostre salutar o investimento em infraestrutura de transportes, jamais se poderia ter completa eficiência sem se investir em boa medida naqueles que operam o sistema planejando-o, administrando-o, operacionalizando-o e reparando as arestas, inclusive por meio de participação das sugestões legislativas. É com essas considerações que venho tornar público o apoio a uma carreira que ficou de lado, apesar de sua eminência e projeção, que é exatamente a carreira dos analistas, técnicos e auxiliares do DF Trans. É uma das carreiras mais novas e certamente das que mais logrou atrair a atenção da mídia positiva, sonho de qualquer governo, desde que esses servidores, pelos quais lutei tomarem posse, com seu muito trabalho, no pouco tempo de existência real, já se notam incontáveis melhorias significativas na vida de milhares e milhares de usuários do transporte público coletivo e até mesmo na vida da maioria, que tem optado pelo uso dos automóveis, pois esses últimos dependem da fluidez do trânsito para maior qualidade de vida, portanto, depende de um bom sistema de transporte público coletivo. A importância dessa carreira é larga. Com isso, questões que lhe sejam concernentes exigem a participação de todos os atores políticos e também até da sociedade. Aliás, foi exatamente a isso que se assistiu no Brasil algumas semanas atrás, quando milhares de pessoas saíram às ruas exigindo melhorias relativas ao transporte, estando entre elas a do preço justo. É neste ponto que cabe a minha consideração no sentido de que, certamente, constitui uma resposta altamente positiva à própria população do Distrito Federal e até, talvez, do Brasil, um investimento nessa carreira a tal ponto de se tornar uma das melhores, tendo em vista a sua importância estratégica. Afinal, senhores deputados, não perdemos tantos excelentes servidores, como já vem ocorrendo, bem como o fato de ingressarem os melhores candidatos disponíveis no concurso que virão, é motivo suficientemente forte para o nosso apoio à carreira do DF Trans. Conforme já falei, vejo uma Brasília referência, reconhecida pela eficiência, e isso não somente no âmbito nacional, mas também internacional, mesmo porque atraímos os olhos do mundo com esses grandes eventos que já temos sediados. Sendo assim, não se mostra mais admissível. Não possuímos o melhor transporte público coletivo do Brasil, para então passarmos a arrumar no sentido de desenvolvermos um dos melhores do mundo. Posição que parece predestinada a alcançar algum dia, mas para tanto há que se planejar, projetar e investir nessa carreira estratégica. É com tais palavras, senhor presidente, que convido a todos a olharem com atenção e a tratarem com carinho essa carreira dos analistas tech auxiliares do DF Trans, que tem nas suas atribuições o planejamento do transporte público e coletivo de Brasília, e que já tem rumado, quiçá até para o planejamento do transporte do entorno. Lutar por uma carreira é mais do que apoiar seus servidores, é lutar por toda a sociedade. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado.
Me associar às preocupações da deputada Gaciel Maia nessa matéria, tem as informações de que há uma movimentação de greve no DF Trans e que, portanto, nesse momento crucial em que está em curso um projeto de transporte na cidade, adaptações necessárias, a tranquilidade e o funcionamento do órgão é instrumento decisivo para a conquista dessa reformulação do transporte, da política de transporte em Brasília. Encerrado o comunicado de parlamentares, entraremos na ordem do dia. Solicito, senhor secretário, que faça a chamada do primeiro item da ordem do dia. Questão de ordem, deputado Washington Mesquita.
Só solicitaria, Vossa Excelência, eu pedi eu me inscrever no comunicado de parlamentares. Não sei se chegou essa solicitação até a mesa, através da minha assessoria.
Deputado, a sua questão de ordem, eu vou acolher, porque sei que Vossa Excelência está chegando de uma viagem, mas eu já havia chamado a Vossa Excelência, a sua assessoria o inscreveu, né? Só que no transcorrer do comunicado de liderança, eu chamei Vossa Excelência. Vossa Excelência foi o quinto deputado a ser chamado. Então, mas entendo o momento e vou abrir esse espaço e conceder Vossa Excelência 5 minutos em comunicado de parlamentar.
Eu agradeço, Vossa Excelência. Bom, boa tarde a todos, senhoras e senhores parlamentares, senhor presidente. Vazinho de Horror, eu agradeço a benevolência, Vossa Excelência. Só para fazer um pronunciamento, porque quer seja eu, Washington Mesquita, a deputada Liliane Roriz, também tive a felicidade e a satisfação de encontrar no Rio de Janeiro o novo deputado Rony Neme, que, por sinal, ficou no mesmo hotel que eu, e pudemos vivenciar um momento de graça. Foram dias de felicidade, de oração, onde parte do mundo, representado por 175 países que se encontravam, através das suas delegações no Rio de Janeiro, várias pessoas de todos os estados do nosso país puderam contemplar o poder de Deus, a ação divina, através de um homem simples e humilde, que ao chegar ao Brasil em sua primeira viagem oficial, já se curva perante o povo brasileiro e pede a permissão para entrar no nosso país, no Rio de Janeiro. Logo em seguida, faz uma viagem até a casa da mãe Aparecida, também para se colocar nos braços de Nossa Senhora, para receber a intercessão de Nossa Senhora e pedir a permissão a Nossa Senhora para falar ao povo brasileiro. O que meus olhos puderam ver no Rio de Janeiro, nesses dias em que estive lá, e Deus preparou o dia, a hora e o momento, deputada Arlete, até porque se tivéssemos dias ensolarados, com certeza 3 milhões e meio de pessoas não estariam unidas no mesmo ideal, na mesma fé, para poder rezar, orar, para receber a palavra do seu pastor, mas principalmente para dar um grande amor, testemunho a Jesus Cristo. Deus preparou tudo. Aquela chuva foi providencial, a garoa foi providencial, o frio foi providencial, que até o mar se acalmou. Mas o que mais deixou feliz o meu coração, na palavra de um homem que tem a missão e a responsabilidade dada por Jesus Cristo, como bispo de Roma, pastor da Igreja Católica Apostólica Romana, de vir trazer uma mensagem de paz, de unidade para todos os cristãos, porque ali não tinha só católicos, tinha irmãos evangélicos e de várias outras denominações religiosas, mas ele vem demonstrar que é o momento da gente dialogar, de abrandar o nosso coração, de voltar o nosso espírito, nossos olhares para Deus e saber qual é a mensagem divina para o nosso país, para a realidade que o nosso país atravessa, mas principalmente para as manifestações populares. O homem que teve um diálogo aberto com todas as classes sociais, mas principalmente a sua mensagem foi dirigida para os jovens, que assim o bem entendeu, que assim também se comportaram, mas que acima de tudo se colocaram como fiéis, como cristãos, para viver um novo momento no nosso país. O momento de dizer aos governantes, dizer às autoridades públicas o que precisa ser mudado, o que precisa funcionar melhor e o que está acontecendo de bom. Então, Papa Francisco, esse paladino, não digo da moralidade, que ele não se colocou dessa maneira, mas esse paladino da fé, da humildade, de um espírito cristão, aonde ele chegou em uma comunidade carente do Rio de Janeiro e teve a hombridade de segurar as mãos dos dois pastores e rezar um Pai Nosso. Por onde ele passava, ia ao encontro das crianças, dos pobres, dos humildes. E os meus olhos puderam ver e testemunhar, deputada Luzia, num certo momento, ele num Papa Móvel, onde ele pede para o carro parar e vai abençoar aqueles cadeirantes que estavam ali, simplesmente, não esperando um contato pessoal, mas procurando também demonstrar o seu amor, o seu carinho, o seu respeito para alguém que vem em nome de Jesus Cristo. Eu teria muita coisa aqui, senhor presidente Vazinderrori, caros colegas, nossos parlamentares, para poder testemunhar e para poder dizer para vocês. Mas o tempo é pouco. Eu só fiz questão de usar a tribuna nessa tarde para dizer que nós, católicos apostólicos romanos, enchemos nosso coração de esperança. Esperança na mudança que vem de cima da cúria romana. Esperando que as mudanças vão acontecer em todos os estados, nas arquidioceses, nas paróquias, onde a igreja, com esse papel fundamental e essencial, ela possa ouvir as vozes das ruas, mas ela possa se abrir a outros clamores, que muitas vezes nós católicos somos questionados. Esse Papa da humildade, da simplicidade, do diálogo, esse homem totalmente revestido do poder divino, ele alerta o mundo, alerta o Brasil e alerta cada um de nós. E acalenta os nossos corações. Então, para mim, foi um momento de muita felicidade, momento em que eu pude revigorar a minha fé, ou reavaliar a minha fé, mas, principalmente, reavaliar as minhas ações como cristão, como cidadão, como homem público, como representante do povo. Serviu muito para mim, o Washington Mesquita. E eu chamo essa plena responsabilidade para minha pessoa, diante das 21.111 pessoas votarem em mim, diante daquela multidão que frequenta o movimento Pentecostes todos os anos, mas diante do que Jesus Cristo espera da minha conduta e da minha ação parlamentar. Terei nos próximos dias outros momentos para relatar outros fatos interessantes em que eu pude descrever nesse breve relato e para que a gente possa ter a consciência da importância deste momento que aconteceu para a nossa nação e para o nosso país. Muito obrigado, senhor presidente.
Muito obrigado, deputado Washington Mesquita, que acaba de chegar do evento que culminou com a recepção da sua santidade, o Papa, e que, consequentemente, trouxe para o país um momento bastante auspicioso no sentido de refletir sobre as fragilidades da sociedade brasileira, como também as fragilidades do homem brasileiro diante dos desafios da nossa própria sociedade. Cumprimento o deputado Walsh, deputada Liliane, deputado Rony Nehmer, que também estiveram no referido evento. face ao baixo número de parlamentares no plenário, solicito, senhor secretário, que faça a chamada nominal para darmos início à ordem do dia.
Deputada Garcia Maia, presente. Deputada Arlete Sampaio, presente. Deputada Ailton Gomes, ausente. Deputado Benedito Domingos, ausente. Deputada Celina Leão, ausente. Deputado Chico Leite, ausente. Deputado Chico Vigilante, presente. Deputado Cláudio Abrantes, ausente. Deputado Cristiano Araújo, ausente. Deputado Doutor Michel, ausente. Deputada Eliana Pedrosa, ausente. Deputado Evandro Garla, ausente. Deputado Joey Vale, ausente. Deputada Liliane Roriz, ausente. Deputada Luzia de Paula, presente. Deputado Alaí Francisco, ausente. Deputado Professor Israel Batista, ausente. Deputado Patrício, ausente. Deputado Rádio Massu, ausente. Deputado Robério Negreiros, ausente. Deputado Rony Nemer, presente. Deputado Austin Mesquita, presente. Deputado Elton Luiz, ausente. Deputado Asni de Rouri, presente. Tem 7 deputados presentes, senhor presidente.
Não há quórum, porém...
Senhor presidente.
Antes de encerrar, solicito... Só um instantinho, deputado Chico Vigiano. Solicito ao secretário que faça a leitura de expediente sobre a mesa.
Requerimento de autoria do deputado Chico Vigilante. Requer a realização de sessão solene no dia 14 de agosto de 2013, em comemoração ao aniversário da Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal, Terra Cap.
Questão de ordem, deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, eu acabo de conversar com o secretário de Saúde, doutor Rafael Barbosa, que se encontra lá no Hospital de Santa Maria, e o que aconteceu ainda são informações preliminares, naturalmente a perícia irá fazer uma investigação mais profunda, mas um operário estava trabalhando com um maçarico na colocação de uma manta asfáltica num depósito do hospital que ficava nas imediações da UTI neonatal, e esse local veio a pegar fogo. Houve algumas labaredas de fogo, uma fumaceiro muito grande. Eles estão, tinha cerca de 20 crianças na UTI neonatal. O secretário de Saúde, juntamente com a equipe do hospital, a doutora Débora, o doutor Valério e os demais, estão removendo essas crianças, inclusive para a UTI neonatal do Hospital Brasília, tanto além da rede pública, estão usando a UTI neonatal dos hospitais privados também. E houve muita fumaça que adentrou a maternidade, a ala reservada à maternidade, mas o secretário me assegura que amanhã a maternidade já voltará a funcionar normalmente. A UTI neonatal certamente vai demorar alguns dias, porque tem que fazer todo o trabalho de desinfecção, inclusive dos filtros, para a manutenção da vida daquelas crianças. Portanto, é um fato lamentável, mas possivelmente um erro humano que não tem nada a ver com o funcionamento, com a gestão da Secretaria de Saúde, muito menos daquele hospital.
Eu aproveito ainda, antes de fazer o encerramento, por falta de quórum, a sessão, de solicitar os senhores deputados que não tiveram seus projetos concluídos a votação no encerramento do semestre anterior, que atente sobre a pauta, são 11 projetos de lei que ainda não foram votados em segundo turno. Eu solicito, senhores deputados, que acompanhem junto à secretaria da mesa quanto à tramitação desses referidos projetos em plenário. Não havendo quórum para deliberar, declaro encerrado a presente sessão.